Entrevistas. Em junho, o Tribunal de Justiça do Paraná realizou o 4º Encontro de Gestão Judiciária Sustentável. Esta edição ocorreu de forma online em 4 dias ao longo do mês. Mais de 250 pessoas se inscreveram para assistir às palestras transmitidas ao vivo pelo canal do YouTube do TJPR. Temas como consumo consciente e perspectivas do Pacto Global e da Agenda 2030 foram debatidos durante o encontro. Para falar sobre essa iniciativa e outras atividades desenvolvidas pela Comissão de Gestão Socioambiental do Tribunal de Justiça do Paraná, vamos conversar nesta edição com a juíza substituta em segundo grau, doutora Fabiana Silveira Caran. Obrigada pela participação, doutora.
Eu que agradeço. Muito feliz de estar participando, Daniele.
Doutora, para a gente iniciar, a senhora é supervisora da Comissão de Gestão Socioambiental do TJPR. A 4ª edição do encontro, como eu mencionei, de gestão judiciária sustentável, está entre os trabalhos desenvolvidos pela comissão. Qual a importância de realizar eventos como esse?
Exatamente, Daniele. É com muita alegria que eu faço parte, né, da Comissão de Gestão Socioambiental do Tribunal de Justiça do Paraná, que se destaca muito, inclusive a nível nacional, pelas suas ações. E é importante dizer que eu sou a magistrada supervisora, mas essa comissão, desses jovens cheios de ideais, já completou seus 10 anos de vida. Todo ano nós fazemos um encontro de gestão judiciária sustentável. E este ano, nos nossos trabalhos remotos, né, com a comissão, então os integrantes da comissão lançaram a ideia. Doutora, vamos fazer uma live? Ah, mas podemos fazer vários dias. E podemos fazer de uma forma acoplada a ações sociais, onde nós tivemos a destinação de recursos por iniciativa de associações de servidores do Tribunal de Justiça do Paraná, destinações diretamente a conhecidos asilos, hospitais e associação também de coletores, de catadores da nossa região. Então, foi bastante tocante mesmo. E, Daniele, a realização, nesse momento, de eventos como esse, é muito importante, porque além do evento trazer um alento, a presença, o debate, sem dúvida nenhuma, promove uma conscientização e uma educação socioambiental. E nós tivemos especialistas na área, explicaram as práticas e as diretrizes que interferem diretamente na administração pública. Qual é o rosto, qual é a carinha que nós vamos ter na nossa administração pública, no nosso tribunal, no nosso caso, Tribunal de Justiça do Paraná? São essas diretrizes, são essas ações, são esses ideais que fazem com que o Tribunal de Justiça do Paraná tenha desenvolvido e continue desenvolvendo esses contornos fantásticos na área da sustentabilidade e da gestão judiciária sustentável. Além disso, nós podemos afirmar que o tribunal é um influenciador. Então, eu sempre digo que quando ele traz boas práticas de sustentabilidade para discussão, nós motivamos as pessoas. E eu sempre digo, é muito prazeroso trabalhar nessa área, porque você faz uma ligação do que você aplica na gestão e nós nos sentimos conectados, porque a matéria é diferente e nós fazemos também essas práticas nos nossos lares. Então, é uma grande motivação de todos, da sociedade, de cada um, a que nós aproveitemos este momento que nós estamos passando para crescer, para mudar.
Foram 4 dias de evento que contaram com a participação de aproximadamente 250 inscritos.
Um dos temas debatidos foi o consumo consciente. De que maneira o TJPR vem trabalhando para reduzir o consumo de itens, como, por exemplo, os copos descartáveis?
Perfeitamente, Daniela, e é importante essa questão. Quanto aos copos descartáveis, que é uma batalha, uma bandeira, sempre foi, né? Não é de hoje, da nossa comissão, com o apoio da alta administração, nós conseguimos estabelecer já de um tempo uma medida de racionalização de consumo. Nós sabemos, Daniele, que essas práticas elas não se criam da noite para o dia. Então, pouco a pouco, nós vamos entendendo e a comissão, com seus integrantes especialistas na área, vão explicando e sempre que eles expõem, a comissão expõe, a gente sente, assim, uma espécie de encantamento mesmo, porque o trabalho deles é fantástico, são realmente idealistas, eles praticam aquilo que eles realmente expõem. Então, pouco a pouco, nós fomos fazendo essas ações. E hoje eu te digo que o fornecimento foi restringido, no caso dos copos plásticos, para situações, apenas para situações em que é realmente necessário. Foi acompanhada essa ação de uma intensa campanha de sensibilização e conscientização. Constantemente, nós trazemos os olhares da comunidade para o uso sustentável e o que a gente sempre fala, o combate ao desperdício.
A comissão já observou também redução no número de impressões e no uso de resmas de papel. Poderia falar sobre esses indicadores, doutora?
O Tribunal de Justiça, ele vem apresentando uma expressiva redução do consumo de papel desde 2017. E é interessante porque a gente se acostuma com isso, a gente compreende, né? E a gente realmente pratica essa redução no consumo de papel. Nós acreditamos que essa redução, Daniele, é resultado de diferentes boas práticas, que vão desde as campanhas de conscientização até o uso dos sistemas informatizados que contribuem para uma administração mais sustentável. Nós temos até colegas, gostaria aqui de mencionar o Dr. Esdras, que é nosso colega no norte do país, que ele também participa de várias lives hoje em dia, juntamente com o desembargador, nosso desembargador Marcelo Galadeia, sobre sistemas informatizados. Então, num primeiro momento, onde que nós ligamos sistema informatizado e sustentabilidade? Mas é total a ligação, como nós vamos ver ao longo dessa entrevista, porque esses sistemas informatizados, eles estão, Daniele, a serviço de uma administração mais sustentável, que inclusive tem várias nuances, né? Quando nós falamos em administração mais sustentável, nós chegamos até ao conceito de prestação jurisdicional sustentável. Então, hoje em dia, para se ter uma ideia, a maior parte dos processos judiciais e a totalidade dos processos administrativos tramitam de forma virtual. Isso possibilita o teletrabalho nesse momento de pandemia. Não há dúvida, neste ponto, que o teletrabalho, embora com certeza não há de suprir todas as nossas necessidades, contribui sim e em muito para uma redução do consumo de materiais.
Em quais outros itens o tribunal vem apresentando redução no consumo?
Nós temos, então, redução dos números relacionados ao consumo de indicadores, que inclusive esses indicadores são monitorados pelo CNJ. Então, eu vou destacar aqui os copos descartáveis, as impressoras, quando eu digo impressoras, são realmente as máquinas, né? E a forma como nós vamos gerir a questão das impressoras, nós caminhamos para um mundo, né, que nós temos que ter essa conscientização, não podemos deixar com que as coisas se tornem obsoletas, nós temos que utilizar o que nós temos, nós não podemos criar de uma maneira um lixo que ele venha se acumular e ele ainda agrave a situação, né, do meio ambiente. Então, nesse sentido, como, por exemplo, nós vamos gerir a questão das impressoras. E eu posso afirmar, Daniele, que o Tribunal de Justiça do Paraná, também nesse ponto, tem se pautado por ações que estão em consonância com as melhores práticas em todo o Brasil. Outro exemplo é quanto ao consumo de água, né? Aquela situação que nós temos, né, hoje, dispositivos que podem ser instalados para abertura das torneiras e para o consumo de água. E sempre o cuidado, né? O cuidado e racionalizar esse consumo de água, o reaproveitamento de água. Também observar o uso de combustíveis, né? Então, nós temos aqui esses quantitativos, são muito interessantes, Daniele. Quando você faz uma leitura e você vê no relatório de desempenho do tribunal, nos últimos anos, todos esses itens, a quantidade que o tribunal tem, chega a constar a quantidade de metais, é muito interessante, né? O consumo de papel, a diminuição. Então, nós temos quantitativos específicos de cada indicador. Tudo isso vem a constituir o relatório de desempenho. Então, eu menciono o relatório de desempenho 2019 e também o Plano de Logística Sustentável, PLS, do Tribunal de Justiça do Paraná, terceira edição. Esses relatórios, o relatório e o plano, Daniele, encontram-se no site para consulta.
Gostaria que a senhora falasse sobre as ações de conscientização que o tribunal vem promovendo em todo o estado. Quem são as pessoas responsáveis por essas iniciativas, doutora?
Então, a Comissão de Gestão Socioambiental é a unidade que fomenta as ações de conscientização no tribunal. E, inclusive, nós tivemos essas lives e quem participou conosco, eu digo que é ambientalista, é pela gestão sustentável de coração. Acredita realmente no que faz e no que fala. Então, eu, com muita honra, sou a supervisora, né? Nós temos também uma parceria muito importante. A ouvidoria, a desembargadora Ana Lúcia Lourenço, realizou um convênio para que a comissão se institucionalize. Quer dizer, amanhã, no futuro, a comissão já tem 10 anos, ela possa estar sempre contando com a ouvidoria. A ouvidoria de hoje, a ouvidoria de amanhã, com previsão de audiências públicas para debate dos temas em que o consumidor pode vir e se manifestar, com promoção de eventos em diversas áreas. Então, essa parceria, esse apoio, a ouvidoria do Tribunal de Justiça do Paraná abraça totalmente a Comissão de Gestão Socioambiental. A comissão, ela é composta por nossos servidores de altíssima qualificação. Vou nominar aqui, a presidente da comissão é Priscila Kiyomi Endo, do Departamento do Planejamento. E gostaria de ressaltar que a Priscila é uma jovem engenheira ambiental totalmente engajada com a causa, que faz um trabalho como ninguém no tribunal na gestão da sustentabilidade, na gestão sustentável. Nós temos ainda o Altimar de Souza Júnior, servidor do Departamento de Tecnologia da Informática e Comunicação. Nós temos a Daniele, da Engenharia e Arquitetura, a Suzane, da Engenharia também e Arquitetura, o Vinícius Nas, que faz parte do gabinete da Secretaria do Tribunal, e o Vitório Marini, que faz parte da presidência do tribunal. Cada um dos integrantes da comissão, Daniele, atua de forma concomitante às suas atribuições funcionais, quer dizer, eles atuam paralelamente, cumulativamente, nas suas atribuições e contribuem com a Comissão de Gestão Socioambiental do Tribunal de Justiça. Então, a comissão tem uma visão global sobre os temas do tribunal.
Além da conscientização, os gestores socioambientais são responsáveis pelo monitoramento dos indicadores. A senhora até comentou sobre isso há pouco. Como é que isso funciona na prática? E por qual motivo esses indicadores devem estar sempre atualizados?
Os gestores socioambientais, eles são servidores vinculados ao departamento e centro de transporte. Pense que interessante, mensal e anualmente, os gestores socioambientais repassam, alimentam, né, dados e informações via formulário eletrônico ao núcleo socioambiental, unidade vinculada ao Departamento de Planejamento. Se nós formos examinar, nós vemos que os resultados que aparecem ali da consolidação de dados para avaliação do desempenho ambiental e econômico resulta muito interessante com uma ação, inclusive de economia de recursos, né, com uma ação necessária e sustentável. Nós não podemos, né, fechar os olhos para a sustentabilidade, e é essa a ideia da comissão. E então, esses dados são elaborados e compilados conforme o previsto pelo próprio Conselho Nacional de Justiça. É a Resolução 201 de 2015, Daniel. Além disso, esses indicadores são encaminhados periodicamente, então, né, ao CNJ. Ainda esse ano nós vamos encaminhar, que mantém um banco de dados de todos os tribunais do país.
O tribunal credenciou este ano algumas cooperativas de catadores de materiais recicláveis no interior do estado. Eles são responsáveis por fazer a coleta do lixo seletivo, ou melhor, do lixo reciclável, em diversas localidades. Como está funcionando esse trabalho?
É, você disse seletivo e reciclável, mas por que não? É seletivo e é reciclável. As cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis, elas são credenciadas. Então, elas vão gerir, receber, realizar a triagem e, conforme o caso, comercializar os resíduos sólidos recicláveis provenientes das unidades administrativas e judiciais do Tribunal de Justiça. Em 2018, foi aberto um credenciamento para atender as unidades judiciárias sediadas em Curitiba. E neste ano de 2020, foi aberto credenciamento, nós abrimos então para as demais comarcas do estado. Foi bem interessante. Nós já tivemos solicitações para credenciamento em Londrina, em Marmeleiro, Catanduva. Com o apoio da comissão, da casa, fica bem prático e basta que a comarca entre em contato, né, com eles, com a equipe, com a comissão, para que possa, então, solicitar o credenciamento de associações de catadores de materiais recicláveis. Então, dessa forma, nós temos, na verdade, a permanência dos procedimentos abertos para credenciar novas instituições. A gente permitindo esse credenciamento e elas vindo a ter esse convênio conosco, sendo credenciadas, elas irão, além de colaborar para um meio ambiente mais sustentável, além de o Tribunal de Justiça estar engajado nesta área, essas associações vão fazer o quê? Vão ter uma atividade que faz gerar, inclusive, empregos, elas vão receber esses materiais, vão comercializar, e tudo isso vem em apoio à atividade de gente que está aí na luta, né, Daniela, ainda mais nesses tempos.
Agora, doutora, falando em números de novo. Há uma estimativa de valores em relação à redução do consumo de materiais para esse ano, em razão justamente da pandemia? O teletrabalho também está possibilitando uma maior economia para o Tribunal de Justiça?
O comparativo de janeiro a maio de 2020, em relação a 2019, mostra uma redução de aproximadamente 18% nos gastos, o que representa, Daniele, em números eu tenho anotado aqui, mais de R$1.500.000 de economia. Ninguém de nós gostaria de estar passando por esse momento. Mas temos que enfrentar, estamos enfrentando. Nós dizemos que o Tribunal de Justiça do Paraná já estava preparado do ponto de vista da informática, nessa gestão que primou mesmo para que nós tivéssemos ferramentas de trabalho que são necessárias independentemente desse momento, dessa quadra histórica tão difícil, e por isso nós pudemos continuar trabalhando normalmente e temos trabalhado e temos uma altíssima produtividade nesses tempos tão difíceis. Então, nesses valores que eu mencionei, Daniele, nós contabilizamos exemplos aqui: despesas com papel, telefonia, energia elétrica, água, dentre outros.
Para a gente encerrar, doutora, poderia falar sobre os novos projetos da Comissão de Gestão Socioambiental do TJPR, a CASA?
A Comissão de Gestão Socioambiental do Tribunal de Justiça está elaborando uma campanha de conscientização para um uso, então, claro, consciente, né, dos materiais expedientes dos bens públicos. Essa campanha é em parceria com o Departamento do Patrimônio. É direcionada ao público interno, magistrados, servidores, para fomentar o cuidado com o patrimônio, com o uso sustentável dos bens públicos e de forma a reduzir qualquer desperdício. Também estamos planejando estruturar um projeto para aperfeiçoar o monitoramento do quantitativo de impressões com a utilização da plataforma de Business Intelligence. E ainda este ano, a comissão trabalhará na elaboração do COE, Comunicação de Engajamento, que é um relatório, Daniele, que ele compila projetos e iniciativas realizadas pelo Tribunal de Justiça do Paraná nos últimos 2 anos. Ele é encaminhado para a ONU, demonstrando o compromisso do Tribunal de Justiça como signatários que somos do Pacto Global.
Nessa edição, nós conversamos com a supervisora da Comissão de Gestão Socioambiental do Tribunal de Justiça do Paraná, doutora Fabiana Silveira Caran. Doutora, obrigada por estar aqui com a gente conversando e também contando um pouquinho sobre as ações da Casa.
Daniele, eu que agradeço. Muito obrigada. A Casa agradece muito.
Acompanhe as nossas matérias e entrevistas no site do Tribunal de Justiça do Paraná, no www.tjpr.jus.br. Até a nossa próxima edição.
Rádio TJPR.